Em Pauta.
Olá, seja bem-vindo. Começamos agora o programa Em Pauta desta semana. Por aqui vamos debater assuntos polêmicos e colocar em destaque temas que merecem a nossa atenção. O tema hoje é meio ambiente, educação ambiental. Você faz a sua parte ou busca entender como preservar o meio ambiente? Para você ter uma noção do que estamos falando, a cada dia as equipes de limpeza nas praias do Paraná retiram das areias 15 toneladas de lixo, recicláveis, orgânicos, que se acumulam e que são deixados por lá pelos veranistas. Por este e por outros exemplos que vamos trazer ao longo do programa Em Pauta, hoje falamos sobre educação ambiental. Nossos convidados para falar sobre o assunto, Charles Carneiro, ele é pós-doutor em Engenharia e Ciência da Água, doutor em Geologia, Geoquímica de Águas e mestre em Ciências do Solo pela UFPR, é professor de mestrado no ISAI da Fundação Getúlio Vargas e é gerente de resíduos sólidos da Sanepar. Charles, obrigada pela presença.
Obrigado pelo convite.
Também participa com a gente a Ângela Panizzi, é coordenadora de Educação Ambiental do atual Instituto Ambiental do Paraná. Ângela, muito bem-vinda.
Obrigada, bom dia, obrigada.
E também está conosco a Solange Latenic. Acertei, Solange?
Certinho.
Ela é técnica em Educação Ambiental da Sociedade de Proteção à Vida Selvagem, a SPVS. Obrigada pela presença, Solange.
Eu que agradeço pelo convite.
Bom, queremos falar um pouco sobre este assunto para reflexão dos nossos ouvintes, dos veranistas e das ações do nosso cotidiano. Charles, eu queria que você falasse um pouco para a gente da sua visão sobre esse tema. Eu citei o exemplo do lixo, a Sanepar é responsável pela coleta desse lixo nas areias da praia e é um dado que a mim causou espanto. Isso é comum nas praias?
Infelizmente é. A Sanepar tem feito esse trabalho já há 5 anos. E ano a ano isso se repete, quer dizer, a gente está falando daquele lixo deixado na areia, né? Fora todo o outro lixo que está acondicionado de forma correta nos tambores, nos containers, enfim. Então, quando a gente está falando de uma quantidade de 15 toneladas ao longo de uma praia que não é com uma extensão tão grande assim, é muito preocupante, né? São 15 toneladas diárias, então nos primeiros 11 dias de Operação Verão a gente tirou das praias 174 toneladas, então são pelo menos 12, 15 caminhões daquilo que é só deixado na areia, quer dizer, latas, restos de comida, fraldas, os mais variados materiais. Então o tema é pertinente, a gente está falando hoje aqui de educação ambiental.
É que a mim causa muito espanto entender como é que uma pessoa levanta da praia, vai embora e deixa seu lixo ali. Ainda é muita gente que faz isso.
É muita gente. Então, se a gente dá uma olhada por lá e prestar atenção nas pessoas, nos hábitos das pessoas, a gente vê que muitas pessoas fazem isso, né? E os mais variados tipos de lixo, então não só as latinhas e cocos, e às vezes até terceirizando a responsabilidade sobre o seu lixo, porque às vezes pensa, não, eu vou deixar essa latinha aqui porque vem o catador e vai levar, e, enfim, tem o uso. Não funciona assim. A gente tem que acondicionar, a gente tem que dispor de forma correta, a gente é responsável pelo lixo que gera. Isso a começar até da bituca de cigarro, que a gente vê muito, né? A gente faz um trabalho também à noite com as saneadoras, elas fazem a retirada, são máquinas que passam e vão fazendo esse peneiramento da areia da praia, e a gente vai removendo então os resíduos menores, e nesses resíduos menores a gente encontra papel de bala, restos de comida, muita bituca de cigarro, quer dizer, isso
tampinha de garrafa, provavelmente
muita tampinha de garrafa. Então, são lixos que as pessoas precisam cuidar melhor, né? Não se pode fazer dessa forma. A gente tem que se preocupar em deixar o ambiente adequado para que a outra pessoa possa usar. É muito agradável você chegar na praia e ver a areia limpa, bonitinha, para você colocar a sua tenda, a sua toalha. Então, por que não deixar assim para o próximo?
Sim, e é prejudicial para o próprio veranista que usa, né? Porque há uma contaminação ao depositar esse lixo ali.
Sem dúvida, quando a gente está colocando alimento para as bactérias, fungos se proliferarem, então a gente aumenta muito o potencial patogênico até dessa areia, quando esses restos de comida são deixados ali. A gente está falando em alimento. Então, o potencial de contaminação e de desenvolvimento de doenças o nível de sanitização, piora bastante.
Complicado. Bom, eu vou pedir para a Ângela e para a Solange também falarem um pouco aqui dos absurdos que a gente constata por aí, mas que nem sempre a população ou o cidadão tem noção de que isso é prejudicial. Ângela, quer começar? Você que trabalha também com essa questão de limpeza e educação ambiental no litoral?
Isso. Uma das principais dificuldades é a questão da consciência das pessoas. Nosso trabalho, nosso público-alvo nesta Operação Verão é basicamente o público infantil e infanto-juvenil, as crianças. Mas com as crianças nós estamos tranquilos com relação ao retorno do comportamento e da mudança de atitudes delas. No entanto, os adultos é que nos preocupam, porque a questão dos resíduos é muito grave. E o que a gente tem visto diariamente na nossa tenda, nós temos uma tenda instalada em localidades diferentes, em diferentes localidades, depois a gente passa o cronograma. E o que a gente tem visto é especialmente a questão do lixo, do pequeno lixo, do microplástico, do lacre, da latinha. E as pessoas pensam, não, mas isso daí não tem mercado para reciclagem, quem é que vai juntar um quilo de canudinho para vender, né? É reciclável, mas quem vai juntar um quilo de canudinho para formar um quilo de canudinho plástico? Então, o microplástico tem sido uma dificuldade muito grande de se trabalhar, especialmente com os adultos. A situação que ocorre, que a gente fica ainda assustado, surpreso, mas ainda ocorre que as pessoas até acomodam seus lixinhos, aí, seus resíduos numa sacolinha, mas deixam ali na areia. E no final da tarde a maré sobe. E não dá tempo das equipes, né, da Sanepar e dos municípios virem coletar. Então, a maré leva. E isso vai, fatalmente, atingir aí a vida marinha.
No oceano, né?
No oceano. E a dificuldade maior é com relação ao comércio ambulante, né? Que a gente viu, presenciou muitas situações do comércio ambulante ali, de deixar, né, os seus resíduos ali em sacos plásticos amarrados, e dos adultos, e a bituca de cigarro também. As pessoas enterram a bituca de cigarro na areia, né, como se isso resolvesse. Então é muito preocupante. Mas nós temos, assim, os nossos agentes multiplicadores,
Como é quando vocês abordam os adultos, Ângela? É uma abordagem? Como é que é feita essa... Para a gente ter uma noção, a gente já imagina que são a maioria cabeça dura, né? Desculpa do termo, mas é isso, né? Não entende, né?
Existe uma resistência por parte dos adultos, mas o nosso agente multiplicador é a criança.
Imagina.
Então, os adultos se envergonham quando nós fazemos o trabalho, as atividades com as crianças na trilha ambiental. E as crianças alertam, puxam assim, né, na camiseta da mãe, do pai, na toalha assim, da mãe, na canga, puxa assim, mãe, né, tem que levar lá. Né?
A mãe tem local adequado.
Então, tem que levar lá no calçadão, nas lixeiras adequadas, nos containers, os seus resíduos. Então, os nossos principais aliados têm sido as crianças, porque os adultos, eles resistem, né? Às vezes resistem, não, mas tem que gerar trabalho para os catadores, e, enfim, pagamos os impostos, tem gente para fazer serviço,
isso,
etc. Mas quando as crianças, os seus filhos, dão uma cutucadinha, eles até ficam meio constrangidos, e, ah, puxa, que bacana, desculpa, eu não sabia desse impacto, que a gente trabalha a questão dos impactos desses resíduos na vida, especialmente na vida marinha.
Com certeza. Bom, Solange, a SPVS, a gente sabe, tem várias ações também de proteção, e a gente falava antes do programa começar da disseminação de imagens e de casos do quão prejudicial o lixo é para a vida marinha, né? Uhum. Isso tem causado uma onda de mudança? Vocês têm sentido nessa questão também, mudança de comportamento?
Bom, a SPVS é a Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental. Nós trabalhamos principalmente no litoral norte do Paraná, nas unidades de conservação, já há mais de 30 anos. E vários trabalhos foram feitos a respeito da percepção ambiental das pessoas. Então, a gente fez várias pesquisas tentando entender como que as pessoas percebem o meio ambiente. E eu estou te falando isso para te falar depois como que essas imagens estão sendo utilizadas hoje em dia, né?
Uhum.
Já vou responder a tua pergunta. Nesses estudos de percepção que nós fizemos, principalmente com os adultos, como os colegas colocaram aqui, a gente percebe uma grave desconexão com o meio ambiente. E eu acho que isso gera esse comportamento do abandonar o lixo e não se responsabilizar por ele, entre outras demandas ambientais, né? Então, parece que a gente foi, ao longo da nossa história, aí, nos últimos 30 anos principalmente, se desconectando do meio natural, devido à artificialização do meio onde a gente vive, né? Então, a gente está agora aqui com ar-condicionado, protegidos do calor que está lá fora. A impressão que dá é que eu não estou no meio ambiente. E quando eu estou, quando eu vou para a praia, quando eu vou para lá no final do ano, eu estou usando aquele lugar. Eu não vivo ali, eu não pertenço. O que acontece com o mar, o que acontece com o ar, não me interessa. A areia, eu não faço parte de nada disso. Eu vou voltar para o meu apartamento, que tem água encanada, que tem ar-condicionado, que tem luz elétrica, está tudo ao alcance dos dedos, dos botões, e isso me distancia do espaço natural. Então, o espaço natural está lá, eu estou aqui. Não é responsabilidade minha cuidar disso. Eu não sou a natureza. Logo,
tanto faz. Está impregnada uma distância dessa consciência.
Exatamente. Essa é a raiz dos problemas ambientais que a gente tem hoje. Se o ser humano voltasse a perceber como parte do mar, parte da areia, parte da serra, parte das árvores, e perceber essa conexão, porque ela é óbvia, né? Nós fazemos parte de uma teia da vida, estamos todos conectados, não é à toa que o meio ambiente ficando doente, a gente fica doente também. Então, essa desconexão é que faz com que nós tenhamos tantos problemas hoje, inclusive de saúde, né? Veja a dengue, por exemplo. A dengue é um problema com a febre amarela e outros surtos que vêm de tempos em tempos e que estão relacionados com o desmatamento, com o descarte de lixo em lugares inapropriados e que atingem a gente também. Então, a educação ambiental que a SPVS faz, ela é baseada nessa reconexão. Todos os nossos trabalhos, todas as nossas ações visam reconectar o ser humano ao espaço natural através de imersões em unidades de conservação, gerando essa sensibilização, essa reflexão para que a pessoa primeiro se sensibilize e pense, meu Deus do céu, né, eu faço parte disso, então preciso cuidar, né, para cuidar de mim, preciso cuidar da biodiversidade como um todo, dos rios, do solo, do ar, das praias, da Serra do Mar e da natureza que existe nas cidades também, né, que também sofre um impacto muito grande. E essas imagens que estão circulando hoje, agora respondendo a tua pergunta, elas têm servido bastante como sensibilização. Então, antes a gente não tinha, a gente estava conversando, né, antes de começar o programa, que antes dessa revolução tecnológica toda, a gente não tinha as informações correndo da forma como elas correm hoje. Uhum. Então, tanto para o bem e para o mal, né? Também tem muita desinformação. Sim. Em WhatsApp, em mídias sociais, né? Muitas notícias falsas. Mas também tem informações muito boas que chegam ao alcance das pessoas hoje e que geram impacto. Como essas imagens que a gente vê hoje em dia de tartaruga com plástico no estômago, de baleia, de peças plásticas prendendo bicos de aves e de as bocas de outros animais que morrem de fome. A gente tem encontrado nos encalhes de animais na costa paranaense, bichos encalhados com plástico no estômago, com plástico na boca, né, nas patas, nas nadadeiras. Uhum. E quando essas imagens circulam, elas ajudam a sensibilizar. Depois da sensibilização, as pessoas buscam informação e mudam a atitude. Sem sensibilização na educação, não ocorre mudança de atitude. Por isso que ela é tão importante.
Bom, é um alívio. Então pode ocorrer, né?
Ah, com certeza.
Dá para mudar.
Sim.
Eu vou pedir licença para vocês para fazer um intervalo rapidinho. Já já a gente volta e continuamos aqui nessa pegada que a Solange falou, assim, como mudar, né? Nessa sensibilização.
Em Pauta.